Mursa Car, do dia 15 de junho de 2026. Essência. Doces filhos, o Baba Imortal veio para lhes dar um terceiro olho de conhecimento. Agora vocês conhecem os três aspectos do tempo e os três mundos. Pergunta. Com base em que o Pai Espiritual dá a herança a vocês, espíritos? Resposta. Com base em como vocês estudam. Os filhos que estudam bem, que se empenham para renunciar à consciência de corpo e que permanecem conscientes da alma, são aqueles que recebem a herança do Pai. Um pai mundano só dá a herança a seus filhos homens, enquanto o pai de além deste mundo tem um relacionamento com as almas. Portanto, ele dá a herança aos espíritos. Música. Ninguém é tão singular como o Senhor Inocente. Om Shanti. Os filhos espirituais ouvem do Pai Espiritual a história da imortalidade para irem desta terra da morte para a terra da imortalidade. A terra de Nirvana não pode ser chamada de terra da imortalidade. A terra da imortalidade é onde vocês não têm a experiência de morte precoce. É por isso que ela é chamada de terra da imortalidade. O Pai Espiritual, que também é chamado de Senhor da Imortalidade, definitivamente lhes contaria a história da imortalidade na terra da morte para levá-los para a terra da imortalidade. Três histórias são muito famosas em Bharat: a história da imortalidade, a história do verdadeiro Narayana e a história do terceiro olho. Ninguém no caminho de devoção entende o significado da história do terceiro olho. Ninguém, exceto Baba, o oceano de conhecimento, pode lhes dar um terceiro olho de conhecimento. Eles simplesmente contam histórias falsas. Os filhos espirituais mais doces agora entendem que estão recebendo um terceiro olho de conhecimento com o qual vocês podem conhecer os três aspectos do tempo e os três mundos. Vocês também sabem a respeito do mundo incorpóreo, da região sutil e do começo, meio e fim do mundo corpóreo. É por isso que vocês, filhos, se consideram ser conhecedores dos três aspectos do tempo. Além de vocês, filhos mais doces, ninguém no mundo é um conhecedor dos três aspectos do tempo. Ninguém conhece os três aspectos do tempo, ou seja, o início, o meio e fim do mundo. Muitos conhecem sobre as regiões incorpórea, sutil e corpórea, mas ninguém conhece o início, meio e fim dos três aspectos de tempo. Vocês, filhos espirituais mais doces, estão ouvindo o Pai Espiritual. Agora, nós nos tornamos filhos dele. Somente uma vez vocês, filhos espirituais, têm um encontro com o Pai Espiritual. Ele ensina vocês, os espíritos. Devido a serem conscientes do corpo, todos os outros dizem: estou estudando isso, estou fazendo isso. Eles tornam-se conscientes do corpo. Agora, na idade da confluência, o Pai Espiritual vem e diz a vocês, filhos espirituais, para estudarem muito bem. Cada filho tem o direito de reivindicar a sua herança do Pai, pois todos são filhos espirituais. Nos relacionamentos físicos, somente os filhos homens têm um direito à herança. Em termos do relacionamento com aquele do outro mundo, todos os filhos, ou seja, todos os espíritos, recebem a herança. Ele também lhes conta a história do Senhor da Imortalidade. Dizem que ele contou a história a Parvati nas montanhas, dentro das cavernas. Isso está errado. Vocês filhos agora sabem o que é verdade e o que é falso. Somente o Baba verdadeiro lhes diz o que é a verdade. O Pai vem uma vez e conta a verdade a vocês e os torna senhores da terra da verdade. Vocês sabem que esta terra da falsidade vai pegar fogo. Não restará nada do que vocês veem agora. Resta bem pouco tempo. Do mesmo modo como um pai físico criaria um fogo sacrificial, este também é o fogo sacrificial de conhecimento de Shivibaba. Alguns criam um fogo sacrificial de Rudra e outros do Gita. Alguns criam um fogo sacrificial do Ramayana. Este é o fogo sacrificial de conhecimento de Shivibaba ou de Rudra. Este é o fogo sacrificial final. Vocês sabem que agora estão indo para a terra da imortalidade. Agora, o tempo que resta é só o de mais alguns minutos. Nenhum ser humano sabe disso. Eles dizem que ainda restam 40 mil anos antes de irmos da terra da morte para a terra da imortalidade. A idade de ouro é chamada de Terra da Imortalidade. O Pai agora está pessoalmente sentado diante de vocês e está contando a história da imortalidade, a história do terceiro olho e a história do verdadeiro Narayana. Vocês viram tudo o que acontece no caminho de devoção. Há tanta expansão no caminho de devoção. Do mesmo modo, como existe muita expansão da árvore, também há uma grande árvore da expansão dos rituais do caminho de devoção. Fogos sacrificiais, jejuns, disciplinas, tapácia, cântico, etc. Eles fazem tantas coisas. Existem muitos que são devotos só neste nascimento. O número de pessoas continua a crescer. As outras religiões passaram a existir a partir do momento em que vocês entraram no caminho de devoção. Cada um tem uma conexão com sua própria religião. Os costumes e sistemas de cada um são diferentes. Bharati foi a terra da imortalidade. Bharati agora é a terra da morte. Vocês pertenciam à religião eterna e original das divindades. No entanto, devido a estarem impuros, vocês não podem mais se chamar de divindades. Vocês se esqueceram de que foram divindades. Eles diriam que Cristo estabeleceu a religião deles na prática e que então os cristãos continuaram. Não é que eles pertençam à religião europeia. Do mesmo modo, vocês que residem no Hindustão ou em Bharat pertenciam à religião das divindades. No entanto, vocês não podem se chamar de divindades. Vocês entendem que são pecadores degradados, falidos e viciosos. Quando as pessoas do caminho de devoção experimentam tristeza, elas chamam pelo Pai. Somente vocês, filhos Brahmins, sabem que o Pai, a quem vocês estavam chamando, agora está lhes contando a história da imortalidade, a fim de lhes dar a herança ilimitada. Vamos nos tornar os senhores da terra da imortalidade. A terra da imortalidade é chamada de paraíso. Vocês dizem que estão se empenhando para se tornarem residentes do paraíso. Na Idade de Ferro, quando uma pessoa morre, eles dizem que ela se tornou um residente do paraíso. Mas aquela pessoa não se empenhou nem um pouco para ir ao paraíso. Certo? Vocês estão se empenhando para irem a Vaikunt, a terra da imortalidade. Quem está inspirando vocês a se empenharem? o Baba imortal, que também é chamado de Senhor da Imortalidade. Este fogo sacrificial e águia também é chamado de local de estudo, Pachala. Nenhum outro local de estudo poderia ser chamado de fogo sacrificial. Diferentes fogos sacrificiais são criados, nos quais os sacerdotes brâmins sentam-se e recitam mantras. O pai diz: aqui ambos estão juntos, e a sua faculdade e também um fogo sacrificial. Vocês sabem que as chamas da destruição surgirão deste fogo sacrificial de conhecimento. O mundo todo será sacrificado nele. Então, um mundo novo será criado. Aquela é chamada de Grande Guerra Mahabharata. Não há outra guerra como aquela. Dizem que eles lutaram com mísseis. A guerra não é com vocês. Por que era chamada de Guerra Mahabharata? Só existe uma religião em Bharat. A morte acontece do lado de fora, não a questão de uma guerra aqui. O pai explica: um mundo novo é necessário para vocês. Portanto, todas essas inúmeras religiões serão destruídas para vocês. Vocês, filhos, também têm o conhecimento da imagem da forma variada em seu intelecto. Vocês também entendem que aqueles que vieram aqui no ciclo anterior para se tornarem divindades virão novamente. É uma questão para o intelecto. Todos nós que nos tornamos brâmins, então nos tornaremos divindades. Prajapita Brahma também foi lembrado. O Pai Supremo, a Alma Suprema, cria o mundo humano por meio de Brahma. É por isso que Brahma é chamado de Pai da Humanidade. No entanto, ninguém sabe como nem quando ele o cria. Será que não existiria seres humanos no início e, portanto, ele teve de criá-los? As pessoas clamam: ó purificador, venha! É quando as pessoas se tornam impuras que o Pai vem. O mundo tem de mudar. O Pai está tornando vocês dignos para um mundo novo. Todos vocês estão no mundo velho Tamopradan e agora tem de se tornar Satopradan. O Pai explicou que todo ser humano e tudo mais tem de passar pelos estágios Sato, Rajo e Tamo. O mundo definitivamente torna-se velho a partir de novo. Vocês usam roupas novas e depois elas também ficam velhas. Vocês receberam conhecimento. Agora, vocês estão ouvindo a história do verdadeiro Narayana. O Gita é a joia de todas as escrituras. Todos os demais são os filhos dele. Assim como existe a prole de Brahma, o Gita é o principal. O mais elevado é a mãe e pai. Os demais são os filhos. Vocês agora podem receber a herança da mãe e pai. Independentemente de quantas escrituras os outros estudem ou o que eles façam, eles não podem receber esta herança. Aqueles que leem as escrituras apenas ganham muita renda. Tudo aquilo é para um breve período. Vocês, filhos, ouvem isto aqui. Portanto, pensem em quanta renda vocês estão ganhando para 21 nascimentos. Simplesmente pensem a respeito. Lá, uma pessoa relata uma coisa e todos dão dinheiro. Aqui, o pai fala a vocês, filhos, e vocês se tornam tão ricos por 21 nascimentos. Lá é o bolso daquele que está relatando que fica cheio. Fazer devoção, etc., é o trabalho daqueles do caminho da família. Vocês são aqueles que pertencem ao caminho de família. Vocês sabem que foram dignos de adoração no mundo do paraíso. de que outro modo poderia haver o cálculo de 84 nascimentos. Este conhecimento é espiritual e ele só pode ser recebido por meio do Espírito Supremo, o oceano de conhecimento. O Pai purificador é o doador de salvação para todos. Ele está relatando a história da imortalidade a todos nós. Vocês ouviram histórias falsas, nascimento após nascimento. Agora vocês se tornaram 16 graus celestiais completos ao ouvirem a verdadeira história. Dizem que a Lua tem 16 graus celestiais completos. Isto não é dito para o Sol. Vocês almas entendem que se tornarão completos com todas as virtudes, 16 graus celestiais completos no futuro. Então, depois de meio ciclo, as ligas se misturam em vocês. Agora vocês entendem que estão mais uma vez se tornando completos com todas as virtudes, divindades, com 16 graus celestiais completos mais uma vez. Nós almas primeiro iremos para casa e depois desceremos e adotaremos um corpo e nos tornaremos divindades e depois iremos para a dinastia da Lua. Tem de haver o cálculo de 84 nascimentos. Agora ele lhes contou a verdadeira história de 84 nascimentos e quantos nascimentos vocês tiveram em cada idade. É contado a vocês, filhos, que o povo de Bharat tem 84 nascimentos. Em primeiro lugar, já que vocês falam de Mama e Baba, vocês têm de entender que são Brahmins. Vocês reivindicam sua herança de Shiva Baba por meio de Brahma Baba. Brahma também pertence a ele. A herança não pode ser recebida de Brahma. Ele é seu irmão. Ele é um ser corpóreo. Todos vocês, filhos, reivindicam sua herança daquele, não deste Brahma. Vocês não devem se lembrar daquele de quem vocês não recebem a herança. Lembrem-se apenas de Shiva Baba. É para ele que vocês dizem, você é a mãe e pai e somos seus filhos. Quando vocês veem a ele, fica no intelecto que vocês estão indo para Shiva Baba. É de Shiva Baba que vocês têm de se lembrar. A alma é um ponto e o papel de 84 nascimentos está gravado na alma. A alma reside no centro da testa. Ela voa em um segundo. Eu, a alma, largo um corpo e vou para outro. Eu vou e sento-me no centro da testa. O intelecto de vocês tem um entendimento de como é a alma. Não há desejo de ver nada dessas coisas na idade de ouro. A alma só pode ser vista com visão divina. Não é algo que possa ser visto com esses olhos físicos. É somente no caminho devocional que eles têm visões. Por exemplo, Vivekananda, o discípulo de Ramakrishna, disse como ele estava sentado diante de Ramakrishna e como a alma dele deixou aquele corpo e entrou nele. Mas nada assim acontece. Como uma alma deixa um corpo e vai para outro, tudo isso foi explicado a vocês. Agora vocês sabem que estão se empenhando para irem para a terra da imortalidade. Nasceremos na terra da imortalidade. Lá estaremos no palácio do ventre. Aqui vocês choram angustiados na prisão de um ventre. Agora, Baba está liberando vocês de toda tristeza por meio ciclo. Portanto, um pai assim deveria ser lembrado com muito amor. Atya, A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados. Amor, lembranças e bom dia, da Mãe do Pai Baptada. O Pai Espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharana. Primeiro, considerem-se uma alma, estudem com o Pai Espiritual e reivindique sua herança completa. Para se tornarem um senhor da Terra da Verdade, ouçam a história da verdade e relatem-na aos outros. Segundo, somente lembrem-se de um Pai de quem vocês vão receber a herança, e não de algum ser corpóreo. Este mundo velho vai pegar fogo. Portanto, vejam-no, mas não o vejam. Bênção, que com o poder do silêncio vocês mantenham seu registro limpo e sejam amados por Deus e pela família divina. Assim como a ciência inventou uma tecnologia que permite apagar tudo o que foi escrito de uma forma que não seja possível perceber que algo foi escrito, da mesma forma vocês têm de limpar seu registro com o poder do silêncio e então serão amados por Deus e pela família divina. Todos amam honestidade e limpeza. Por isso, vocês não devem deixar que pensamentos ou ações inúteis fiquem de um dia para o outro. Deixem o passado ser passado. Coloquem um ponto final e seu registro permanecerá limpo e o Senhor ficará satisfeito. Slogan: ter pensamentos inúteis ou ser instrumento para criar pensamentos inúteis em outros também é impureza. Sinal Avyakti: para permanecerem constantemente alegres, tenham uma natureza descomplicada e sejam tolerantes. É necessário haver descomplicação, simplicidade e tolerância em seus pensamentos, palavras e ações. Se houver descomplicação e simplicidade, mas não houver tolerância, não se pode dizer que vocês são elevados. Se juntamente com descomplicação e simplicidade houver tolerância, então será dito que vocês são uma personificação de poder. Eles retrataram as Shaktis com ambas as virtudes de descomplicação e tolerância. No momento presente, em alguns casos, há mais tolerância e em outros mais descomplicação. Agora, tornem ambos iguais. Om Shanti.